Senhor presidente, eu não posso começar a minha fala sem falar da indignação com o que está acontecendo, porque nós estamos num julgamento de uma presidenta da República, nós estamos escutando testemunhas, e uma parte se recusa a escutar, a perguntar, a tirar dúvidas. Isso aqui não é mera formalidade, é um escândalo o que está acontecendo. Nós estamos no julgamento de uma presidenta da República, e está tendo interferência, sim, desse presidente interino, Michel Temer. E aí, os senhores me desculpem, nesse momento nós somos juízes. Está acontecendo muita negociação com o parlamentar em troca de cargo nesse momento. Isso é crime, o juiz não pode negociar com a parte. E o desespero do presidente interino Michel Temer, que ele está assustado. Ele não está querendo apressar esse processo para viajar para a China. É medo de novas delações. E ele quer imunidade processual. Os senhores senadores têm que saber. Se tirarmos a presidenta da República e assumir Michel Temer, ele ganha imunidade processual. Está na nossa Constituição. Ele não pode ser investigado pela acusação do Odebrecht, que recebeu 10 milhões. Não pode. Ele está nas mãos de Eduardo Cunha. Eduardo Cunha está chantageando esse
senador
país.
Senador Lindenberg.
E eu vou para a pergunta.
Vai para a pergunta.
Eu vou para a pergunta.
Pois não.
Sobre... Pô, não, senador... Presidente, eu vejo aqui todo mundo fazendo discurso aqui.
Não.
Todos fazendo discurso. Eu não sou o primeiro. Não sou eu que estou inovando aqui. Senador Cássio Cunha Lima fala de tudo, do desemprego, da crise econômica. Então, eu não estou fazendo nada diferente.
Pois não. Mas vamos objetivar.
Eu quero falar, doutor Luiz Cláudio, aqui. Primeiro, a gente sabe do avanço desses últimos anos na área da educação. O orçamento, desde o governo do presidente Lula, saltou 6 vezes, de 18 bilhões para 115 bilhões. Nós, a escola técnica, aumentamos de 140 para 600. Ampliação de creches, ProUni, 14 novas universidades, 100 novos campi universitários. Nós fizemos uma revolução na área da educação. E aí entra a minha pergunta. Todos nós sabemos que o decreto de crédito suplementar não aumenta um centavo de gasto. É o decreto de contingenciamento que faz isso. O decreto de crédito suplementar apenas autoriza o remanejamento de verbas. Eu quero fazer a pergunta à Vossa Excelência. Eles dizem que houve aumento de gastos. Só que, no caso do Ministério da Educação, pelo que eu saiba, houve um contingenciamento de 10 bi. Ou seja, o Ministério da Educação gastou 10 bi a menos do que estava no orçamento. Queria que Vossa Senhoria falasse sobre isso. E falasse também sobre a proposta do TCU. Porque, pelo entendimento do TCU, no terceiro bimestre, teria que ter um corte de 96% das despesas discricionárias. Eu queria saber o impacto disso no Ministério da Educação.
Poente com a palavra.
Obrigado, senador Lindenberg. O senador, na própria pergunta, já qualifica bem a resposta. É isso mesmo, senador. Nós temos a gestão, como eu já reiteradamente disse, a gestão orçamentária, não é? É feita através desse decreto suplementar. Então, ele é um instrumento de gestão. Ele não, necessariamente, ele não traz com ele limite nem o financeiro. Necessariamente não é assim. Ele simplesmente permite ao gestor fazer uma alocação melhor das suas verbas em aqueles programas e ações que ele acha importante fazer. Então, é de fundamental importância isso. No caso específico dos cortes no Ministério da Educação, nós tivemos, se não me falha a memória, foram 4 decretos de contingenciamento. A gestão fiscal se faz pelo decreto de contingenciamento. É aí que nós temos a gestão fiscal. É aí que nós vamos dizer o que se pode ou não se pode gastar. No primeiro decreto de contingenciamento que nós tivemos no Ministério da Educação, só esse decreto foi de 9 bilhões. Nós tivemos só em custeios e investimentos, naquilo que nós chamamos de despesas discricionárias, nós tínhamos na LOA algo em torno de 32 bi, chegamos a 27 bi. Isso, ou seja, foi reduzido, então, 5 bilhões só em custeio e investimentos. No PAC, nós saímos de 7 bi para algo em torno de 2 bi, eu estou dando números redondos. Então, que dá mais ou menos os 10 bi, é 10 bi alguma coisa que nós tivemos nas nossas despesas de corte. Então, veja só, a gestão fiscal foi feita, o Ministério teve que se adaptar, e para isso nós tivemos que fazer cortes profundos, conversando com os reitores, com as nossas unidades, fazer uma grande redução, fazer priorização. Nós tivemos um corte, aí sim, o ajuste fiscal, em torno de 10 bilhões nos nossos limites. Esse crédito suplementar, então, de 1,6 bi, não teve nenhum impacto. É só fazer o balanço, ele não teve impacto nenhum. O que os reitores tiveram, os gestores tiveram, foi a oportunidade de fazer a sua gestão orçamentária com mais qualidade. Então não houve nenhum aumento, não houve pagamento, não é? Porque aí se inseriu o fiscal, e sequer houve, senador, empenho, porque não tinha limite. O limite foi reduzido a algo em torno de 10 bilhões de reais o nosso limite de empenho. E, evidentemente, se nós tivéssemos... Com isso, nós tínhamos que cortar. Eu me recordo das universidades e institutos, e mesmo das nossas outras obras, nós cortamos 50%. E de custeio, a educação se faz essencialmente com custeio, nós tivemos que cortar 20%. Evidentemente, se nós tivéssemos um corte maior, nós teríamos dificuldades ainda superiores à que tivemos para avançar no ano de 2015.
Senador Lindenberg.
Doutor Luiz Cláudio, o que eu acho triste desse momento da história é que talvez uma parcela importante do povo não esteja entendendo o que está acontecendo em relação à educação, por exemplo. Nós temos um grande salto. O governo do presidente Lula começou com 3,2% do PIB de investimento. Saltou para 6,2%. De 2008 para cá, o aumento 117% acima da inflação. E sabe o que eles querem fazer? Esse Temer já mandou para cá uma proposta que ele acaba com a vinculação constitucional. Hoje, a União tem que investir 18% da União, do orçamento da União em educação. 25% de estados e municípios. Eles estão acabando com isso e estão vinculando a inflação. Para os senhores terem uma ideia, se esse projeto existisse há 10 anos atrás, ou seja, de 2006 para cá, o orçamento executado da educação, que em 2015 foi 103 bi, sabe quanto seria? 31 bi, uma diminuição de 70%. Na saúde, de 102 bi, seria 65 bi. Nós estamos congelando recursos para educação e saúde quando a população vai crescer. É criminoso o que está acontecendo. E vem mais o quê? Reforma da Previdência, para acabar com a vinculação do salário mínimo com o benefício previdenciário, a idade mínima de 65 anos, reforma trabalhista, porque querem reduzir salário, terceirização, acabar com a CLT. Eu faço tudo isso porque é um projeto em cima dos mais pobres. É um ajuste feito em cima dos mais pobres. Nada para o andar de cima. Nada para os mais ricos. Então é isso que está por trás desse golpe. Por isso está havendo um golpe. Porque ninguém seria eleito com um programa desse. Ninguém seria eleito dizendo que vai fazer uma reforma da Previdência como essa e congelar recursos da educação. Mas eu quero perguntar à Vossa Senhoria. O Plano Nacional de Educação, nós saltamos de 3,2% do PIB para 6,2%. Era para chegar a 10% em 2024. Ele resiste a essa PEC 241? Para mim, não. Rasgar o Plano Nacional de Educação. E eu queria que o senhor falasse sobre os decretos, porque aqui tem muita confusão. Os senadores já sabem. Dos decretos, 70% são do MEC. Agora, você pergunta, a maior parte do MEC são universidades, senadora Lindes, com recursos próprios das universidades. Que em 2008 o TCU disse o seguinte: a universidade faz convênio com a iniciativa privada e tinha aquele dinheiro. Aquilo ia para as fundações. Em 2008 o TCU disse: olha, não pode mais, porque tem que ter transparência. Aí tem que ter esse decreto aqui. Não é dinheiro da União, é rubrica própria da universidade. Me diga qual o sentido da gente não usar isso e guardar para o superávit primário. Eu dou outro exemplo: doações a hospitais universitários, doações a programa Ciência da Fronteira, qual o sentido de segurar?
Senador Lindenberg, eu acho que é isso, é um instrumento de gestão importantíssimo, eu reitero, o Tribunal de Contas da União discutiu isso profundamente com os reitores à época, com o Ministério da Educação, eu me recordo que depois foi discutido na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, na Comissão Mista, pela importância que é na gestão, e realmente esses decretos que permitem que a universidade faça a sua gestão orçamentária, universidade, instituto e outros órgãos do próprio Ministério, eles são de fundamental importância para a transparência, inclusive. A questão das fundações, que elas foram muito importantes para as universidades em um determinado momento, mas não tinha a transparência que o orçamento tem, evidentemente. Com o orçamento você tem a aliação, você tem o programa, você tem as metas, não é? As fundações fizeram isso por muito tempo, mas o próprio Tribunal de Contas, e foi um diálogo importante, ele disse: olha, vamos colocar isso no orçamento. E para isso, então, houve a modificação já em 2009, após o, se não me recordo, se não me engano, o acordo do TCU foi em novembro de 2008, o primeiro acordo. Em 2009, o próprio TCU esteve novamente conosco perguntando, verificando se estava sendo cumprido, e 2 milhões ele disse, ó, foi cumprido. Então, em 2 milhões ele verificou, porque era importante que fosse assim. É um instrumento de gestão importantíssimo para que nós avancemos a nossa educação. E, repito, ele é simplesmente um instrumento de gestão orçamentária, porque, aqui, é claro, essa casa entende bem, todos entendem bem, não houve o aporte adicional de 1.600.000 reais, não houve isso. Ao contrário, o MEC teve um corte de mais de 10 bilhões. O que houve foi uma permissão de se fazer a gestão, que é importante para a transparência. Olha, eu vou aumentar esse programa porque aquele programa não foi executado, eu preciso de mais recursos aqui. E aí, com o seu próprio limite, com o seu próprio financeiro, ele faz isso. Isso é um instrumento de gestão importantíssimo para nós avançarmos.